Muito bom dia a todos. Agradeço em primeiro lugar aos dois peticionários por estarem aqui hoje para contribuir com os seus esclarecimentos e sugestões para a discussão que está a ser feita aqui no Parlamento à volta dos vários projetos de lei cuja temática é o alojamento local. Cabe-me a mim, como relator de ambas as petições, fazer esta, ou dirigir esta audição. Este grupo de trabalho pertence à 11ª Comissão, e dentro desta Comissão criou-se este grupo de trabalho dedicado apenas a esta questão do alojamento local. Nós temos ouvido várias entidades. Quem tem feito a coordenação deste grupo de trabalho cabe a outra deputada, a deputada Berta Cabral, mas coube-me a mim, como relator, fazer esta audição por ser relator de ambas as petições e entendi e sugeri ao grupo de trabalho que as vossas audições fossem feitas neste contexto para, com os vossos contributos, contribuírem também para a reflexão que nós vamos e estamos a fazer sobre este assunto. Neste sentido, vamos usar mais ou menos o mesmo sistema que temos usado relativamente às outras audições. Nós temos dado cerca de 10 minutos para uma intervenção inicial de cada um dos peticionários. Depois, cada um dos deputados tem cerca de 5 minutos para colocar questões ou exprimir a sua opinião sobre o assunto, que depois poderão comentar ou responder numa segunda volta, com mais 10 minutos, portanto, às perguntas que forem colocadas pelos seus deputados. Portanto, eu daria a palavra à primeira petição, que é a 431, ao Sr. Jorge Van Krikenmotte, para começar a sua apresentação da petição. Obrigado.
Vou tentar cronometrar isto nos 10 minutos. Bom, no fundo procuramos todos a resposta para uma simples pergunta. Como beneficiar do investimento turístico sem prejudicar socialmente a nossa população? Bom, o alojamento local representa em muitas zonas de Portugal um motor de desenvolvimento local e sustentabilidade de dezenas de milhares de famílias. O problema real nesta discussão sobre o alojamento local é sobretudo a consequência natural da criação de um paraíso fiscal para europeus em Portugal, que despertou a especulação imobiliária, sobretudo em Lisboa, Porto e Faro, que se estende já a outras zonas do litoral e que ameaça alastrar rapidamente a outras zonas do país. Especulação esta que faz com que a capacidade de compra dos estrangeiros esteja a aumentar desmesuradamente os preços do mercado imobiliário, beneficiando uns, mas prejudicando o mercado de arrendamento e compra por parte dos nacionais. Vou tentar explicar porquê. Em primeiro lugar, o paraíso fiscal. As benesses fiscais aos europeus duplicaram o seu poder de compra ou arrendamento para compra ou arrendamento de casas e o consequente aumento de preços, levando à expulsão da população portuguesa com menos recursos das zonas mais típicas dos principais centros urbanos em Lisboa e Porto. Isto é que é a gentrificação. É certo que todos os governos desde Sócrates, incluído, conseguiram atrair para Portugal dezenas de milhares de cidadãos europeus, oferecendo-lhes vantagens fiscais. Na prática, um casal europeu de pensionistas com 10 mil euros de rendimento mensal em Itália, por exemplo, não paga impostos no seu país se vier viver para Portugal pelo menos 6 meses e um dia. A Itália paga mais de 50% de imposto, ou seja, 5 mil euros de impostos mensais. Na prática, dizemos a este casal, aqui em Portugal, para vir viver para cá, e oferecemos-lhe 5 mil euros por mês. Com esse dinheiro, ele pode alugar um apartamento T1 ou T2 por 2 mil euros mensais e ainda lhe damos tickets de refeições de 3 mil euros para despesas mensais. No fim do mês, o casal recebeu 5 mil euros e ainda fica com 5 mil limpos como poupança. Isto é o que Portugal oferece. Dito isto, quem consegue competir com este poder de compra? Graças a este paraíso fiscal, o que é que aconteceu? Se um europeu tiver, por exemplo, um rendimento de 1 milhão de euros anuais, poupa em impostos em Portugal uns 600 mil euros por ano. Pode comprar um apartamento, esse apartamento fica-lhe absolutamente gratuito. E o apartamento que custava antes 200 mil, passou de repente a custar 500 ou 600 mil. Nenhum português, pelo menos eu, não consigo suportar esse aumento de preços. Milhares destes pensionistas italianos, franceses e outros vieram residir para Lisboa e Porto, sobretudo. Em França, diz-se que Lisboa, c'est chic et pas cher. Durante a crise, investidores e fundos de investimento compraram largas centenas de milhões de euros em edifícios em Lisboa e Porto. Foi criada a legislação de isenções fiscais para residentes não permanentes europeus e, pouco depois, novas regras para despejos e aumentos de renda. Milhares de casas foram recuperadas e postas à venda. Lisboa e Porto sofreram uma autêntica reabilitação. A economia mexeu e muitas empresas floresceram. Foi bom para a economia? Sem dúvida. Mas o reverso da medalha foi que o preço das casas disparou. E os portugueses que não podem pagar esses preços são despejados ou intimados a sair das casas. A gentrificação é um fenómeno que afeta um bairro devido à alteração das dinâmicas do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. Esta é a definição de gentrificação. A gentrificação em Lisboa e Porto tem a ver com o poder de compra criada pelo paraíso fiscal. O tal casal italiano que em Roma vive com contenção, em Lisboa é gente rica. Dá-se ao luxo de pagar 2 mil euros por um T1. E o português é expulso do apartamento porque o senhorio que está no seu direito precisa de alugar a casa ao melhor preço. Em longa duração, um T1 em Lisboa é alugado entre 1.000 ou 1.500 euros mensais, um T2 entre 1.500 e 2.000 euros e um T3 a partir de 2.000 euros. Como é possível uma família de classe média pagar 1.500 ou 2.000 euros de aluguer de longa duração por um T2 ou T3 ou pagar entre 400 mil a 700 mil euros por um outro T2? Como convencer os senhorios a baixar os preços de venda ou aluguer de longa duração quando existem franceses, italianos, finlandeses, espanhóis dispostos a pagar 500 mil euros por um apartamento com 2 quartos ou rendas de 1.500, 3.000 e até 4.000 euros mensais? O que é que o alojamento local tem a ver com isto? Alguém acha que pelo fato de se acabar com o alojamento local os preços de aluguer de longa duração vão baixar? Este, senhoras e senhores deputados, é o problema. Especulação imobiliária escorraça a população portuguesa com menos recursos da cidade de Lisboa e Porto. O que é que as unidades familiares de alojamento local têm a ver com esta especulação? O alojamento local não vive destes residentes do paraíso fiscal, mas sim de turistas que vêm a Portugal passar 15 dias, dos quais 2 ou 3 em Lisboa ou Porto, seguindo depois para o resto do país. O Algarve tem outra problemática, como explicamos, aliás, na nossa petição. Como resolver esta situação especulativa? Não há uma resposta fácil. Uma das fórmulas possíveis é acabar ou limitar este paraíso fiscal para novos residentes, respeitando os direitos adquiridos dos que vieram e que, sem dúvida, ajudaram a dinamizar a economia. Mas agora essa economia já pode rolar. Portugal está na moda e assim ficará por vários anos mais. Não precisa ser paraíso fiscal para os pensionistas europeus continuarem a vir para cá residir. A segurança, a beleza natural, a hospitalidade e ainda o nível de vida são argumentos suficientes. Como promover o aluguer de longa duração para os portugueses e baixar os preços de aluguer de longa duração? Esta é a questão. Provavelmente dando-lhes também benefícios fiscais importantes. Isto sim que seria a verdadeira justiça social. Porquê é que nós, portugueses, residentes, não temos o direito aos mesmos benefícios fiscais em Portugal que os outros europeus residentes não permanentes em Portugal? Porquê? Quanto ao segundo ponto, é preciso diferenciar os vários tipos de alojamento local. Pensões, hostéis, apartamentos turísticos, casas de hóspedes, alojamentos particulares, todos se dizem alojamento local. Pelo que esta denominação perdeu todo o sentido. É a confusão e a parasitação do termo. Há diversas realidades que devem ser analisadas com cautela. Por exemplo, criaram-se muitas empresas de gestão de apartamentos turísticos. Dá-me licença. Com licença. Bom, por exemplo, criaram-se muitas empresas de gestão de apartamentos turísticos com dezenas ou até centenas de apartamentos. Não precisam de recepção nem portaria. Hoje o WhatsApp e as chaves eletrónicas fazem esse trabalho. Antigamente chamavam-se apartamentos turísticos ou apart-hotéis dispersos, mas agora chamam-se alojamento local. Muitas destas empresas de gestão de apartamentos turísticos usam na realidade as licenças individuais de alojamento local dos seus proprietários. É como se uma fábrica de bolos justificasse a sua produção com os bolos produzidos nas cozinhas caseiras, protegidas pela legislação e regulamentação privilegiada da produção local. Cautela, porque há o perigo de se criarem dificuldades aos pequenos projetos caseiros de alojamento, atirando-os para as malhas das empresas de intermediação, tal como há anos sucedeu com a produção local. E mesmo aí há diferenças. Uma coisa é gerir dois ou três apartamentos, numa rede de vizinhança local, outra é gerir uma ou várias dezenas ou até centenas de apartamentos. Existem médias ou grandes unidades de alojamento local com capacidade de largas dezenas e até centenas de hóspedes, geridas por empresas que na realidade são empresas hoteleiras, mas que se chamam também alojamento local. Existem pequenas unidades de alojamento local geridas por empresas com pequena capacidade, que são pequenos negócios familiares, são microempresas. E finalmente existem pequenos projetos familiares, em que a família recebe algum hóspede na sua casa ou numa outra casa ou apartamento possui. Estas são atividades familiares caseiras, naquilo que os austríacos chamam de household activities e para a qual têm legislação própria que os protege e incentiva. O que diferencia estas atividades de alojamento é a sua dimensão. Hotéis, pensões, pousadas, estalagens, apartamentos turísticos, hostéis, casas de campo, agroturismo e alojamentos familiares têm especificidades próprias e dimensões diferentes, tal como todas as outras atividades. Nós não podemos comparar uma atividade caseira promovida familiarmente, com trabalho voluntário da família, sem direito a férias ou pensões, não podemos confundir isto com uma atividade empresarial de média ou grande escala. Não podemos confundir uma atividade de produção local, em que uma família produz na sua cozinha de casa umas dezenas de bolos ou compotas para vender na vizinhança, com a produção industrial de uma fábrica. Não podemos confundir uma modista ou alfaiate que trabalha em sua casa com uma fábrica têxtil. Precisamos das atividades caseiras porque elas são a gênese de sustentabilidade e desenvolvimento local, seja em zonas rurais como urbanas. Eu venho do mundo rural. Eu sou residente em Marvão. São elas, as mais pequenas, as que dão oportunidade a todos, um complemento económico, muitas vezes é a única ajuda que terão para alimentar as suas famílias. Por isso, a especificidade, a dimensão e a forma de actuar é que marca a diferença. Perguntar-se-á agora qual o limite de uma atividade caseira e a partir de quando passa a ser uma atividade hoteleira ou de apartamento turístico. É este também o debate. É isto que comporta estudar e regulamentar. Eu não tenho a resposta, não tenho a fórmula, mas creio que cabe aos senhores ajudar a encontrar essa fórmula. Na Áustria, por exemplo, as unidades até 10 quartos são consideradas como household activities, atividades caseiras, e têm um regime próprio com importantes isenções fiscais. Se na Áustria a capacidade for maior, aí já são abrangidas por uma outra legislação diferente de hotelaria. Passam a outro campeonato. Deixaram de ser atividades caseiras. É preciso separar as definições, a regulamentação e os regimes fiscais, de forma a que todos, possam desenvolver as suas atividades e criar riqueza, seja para as famílias, seja para as empresas. Mas sem parasitar os mais pequenos, e as atividades caseiras, como há anos tentaram fazê-lo com a produção local. As atividades caseiras, seja de guest room ou guest house familiares, geridas diretamente pelos membros da família, devem ser apoiadas com isenções fiscais em sede de IRS, tal como acontece em França, Áustria, Irlanda. Em França, até 4 quartos não são pura e simplesmente taxados. E na Irlanda nem precisam de se registar pequenas atividades dentro de casa. Como aqui em Portugal, ninguém registra nenhuma atividade se der explicações em matemática das suas casas. Não é preciso. Devemos ter especial atenção às zonas de baixa densidade populacional, mas também nas zonas urbanas, urbanas, permitindo a sustentabilidade familiar. Penso que é fundamental aproveitar este momentum para potenciar um verdadeiro movimento eco-social de sustentabilidade e atividades caseiras potenciadoras da sustentabilidade familiar. Começamos uma pequena atividade em nossas casas e é de trabalhamos com a ambição de prosperar economicamente. Acabar ou limitar o pequeno alojamento particular seria destruir a economia familiar de dezenas de milhares de famílias e atirar mais casas para o mercado imobiliário e fazer assim com que a especulação suba ainda mais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, esta petição 431 chamava solicitação à adoção de medidas com vista à defesa do alojamento local sustentável. E passava então à segunda petição, que é a 441, que tem o título Não Deixem Matar o Alojamento Local, e tem como aqui alguns dos seus subscritores os senhores Paulo Matos, Miguel Torres Marques, Gonçalo Campos de Oliveira e a senhora Carla Costa Reis, está certo, não é? Portanto, dava-vos a palavra, podem eventualmente distribuir entre vocês, se entenderem. São os mesmos 10 minutos, demos alguma tolerância, como é óbvio, apenas peço para não se estenderem muito mais do que isso. Obrigado.
Obrigado e bom dia. Antes de mais, agradecemos o convite que nos foi feito para ser ouvidos no âmbito do processo de audições sobre as alterações ao regime jurídico do alojamento local. E saudar esta comissão por ter decidido consultar a sociedade civil, académicos, associações empresariais e outras entidades ligadas de forma direta ou indireta a este setor, de modo a reunir o máximo de informação sobre o mesmo, sobretudo tendo em consideração que é uma área recente, que ainda é pouco estudada e sobre a qual existe pouca informação, que consideramos fundamental para ajudar os senhores deputados na elaboração da redação final do diploma. Após termos ouvido todas as audições neste grupo de trabalho sobre o alojamento local, com vários especialistas a falar sobre a nossa atividade, não oferece muita dúvida dizer que o alojamento local é um fenómeno com realidades muito complexas e muito diversas e sentimentos complexos. Por isso mesmo, é raro o parecer do especialista, o artigo de opinião, a peça jornalística ou até a proposta política, mesmo que embora bem intencionada, demonstre ter um conhecimento holístico sobre o tema do alojamento local. Ninguém melhor que os proprietários, que os próprios proprietários e os seus hóspedes agradecidos, para a conhecer de perto, para contribuir para uma discussão mais profunda sobre as suas eventuais externalidades, mas sobretudo para sentir na pele e se afligirem sobremaneira com os efeitos que algumas das propostas apresentadas pelos partidos podem vir a provocar, se vierem a ser implementadas. E a verdade é que muitas vezes esquece que os titulares de alojamento local também são pessoas, também têm rostos e estão muito assustados com a anunciada catástrofe económica para dezenas de milhares de famílias, as suas famílias e as das outras atividades conexas. Nós temos acompanhado diariamente desde 2014 dezenas de milhares de microempreendedores, ajudando-os a cumprir com os seus deveres fiscais e legais, a desenvolver as suas competências e a promover o turismo. Ao contrário da percepção geral, o alojamento local em Portugal está regulado e até começa a estar sobrecarregado de obrigações. São os requisitos de segurança, é o livro de reclamações, é a complexidade burocrática e fiscal que levam as pessoas a fazer perguntas à nossa comunidade porque nem as finanças sabem responder. Há obrigações que quase só as multinacionais têm, como o modelo 30 e os documentos de dupla tributação. É a declaração ao CEF de todos os estrangeiros, é a recepção e tratamento por taxa municipal turística. Bom, e enquanto o arrendamento urbano é uma atividade passiva, o verdadeiro alojamento local é o resultado do trabalho, muitas vezes diário e sem horário. O nosso telefone está ligado 24 horas durante os fins de semana, períodos de férias, as casas têm que estar sempre impecáveis, com todos os equipamentos mobiliários, tudo cuidado, a funcionar, tudo bem limpo e preparado, as roupas lavadas e engomadas. A maioria de nós ainda faz a sua própria contabilidade e trata das declarações anuais, mensais e durante todos os check-ins, todos os check-outs. Portanto, mais do que um trabalho, muitas vezes trata-se de um posto de trabalho, que tem um efeito multiplicador em vários postos de trabalho e que não é de todo a galinha de ovos de ouro que tem sido propagandeada. Em vez de estudos credíveis, o que temos visto são opiniões e experiências pessoais, convicções e até ideologias, que muitas vezes não levam em conta tantos custos relevantes, É o investimento inicial em equipar imobiliário e imóvel, a manutenção desse equipamento do próprio imóvel, as comissões das plataformas, que é 15% ou mais, seguros, limpezas, lavandaria, água, eletricidade, gás, televisão, internet, deslocações e comunicações móveis do titular, as ofertas de boas-vindas, etc. Só depois entram os custos que o arrendamento também tem, tal como o IMI e o condomínio, por exemplo. Todos estes custos, somados ao trabalho da atividade, que seria um custo se fosse entregue a terceiros, demonstram que a diferença entre as rentabilidades é muito inferior ao que se tem anunciado. Aliás, quando se repete na comunicação social que 3 meses no alojamento local rendem tanto como 1 ano de rendas, haverá muita gente atraída para uma armadilha. Enquanto comunidade, temos também ouvido as queixas e os receios daqueles que trabalham e dependem do alojamento local relativamente à sistemática campanha negativa que tem sido movida contra a sua própria atividade e ao anúncio regular de futuras medidas restritivas e punitivas. Esta incerteza gerou um receio generalizado entre quase todos nós. Receio do que vai acontecer aos legais. Sim, porque os ilegais, que deviam ser o primeiro alvo das medidas propostas por razões económicas, sociais, de justiça, entre outras, continuam sem fiscalização eficaz. A legislação do alojamento local de 2014, reforçada pelas alterações aprovadas ao regime jurídico dos empreendimentos turísticos no ano passado, apesar de terem contribuído para um grande aumento do número de registros de estabelecimentos que até aí estavam ilegais, não impediram uma plataforma que fosse de continuar a ter anúncios sem referência ao número de registro ou permitir anúncios, ou até permitem anúncios com números fictícios e até roubados a outros titulares. E condenar primeiro quem cumpre, arrastando-os para o desemprego ou até mesmo para a economia informal, terá um impacto desastroso para todos os portugueses e para a economia de desenvolvimento nacional e local. Por isso, solicitamos aos senhores deputados que avaliem com muito cuidado cada proposta. Porque por trás de cada cláusula pode estar em causa o futuro de milhares de projetos sustentáveis, cuja destruição irá comprometer o sustento de milhares de famílias, milhares de empregos diretos e indiretos, a reabilitação das cidades, entre tantas outras vantagens. Por isso elaborámos uma petição em que auscultámos as pessoas com alojamento local desde norte a sul e ilhas, do interior até às praias, das cidades até às aldeias, pequenos empreendedores que oferecem um ou mais quartos, apartamentos ou hostéis. Recebemos numerosos testemunhos de cidadãos preocupados que se dedicam a esta atividade com gosto, mas que essencialmente procuraram criar o seu próprio emprego e assegurar um sustento, assim como condições económicas mais dignas para as suas famílias. Esta petição não foi elaborada apenas por uma pessoa, aliás não é à toa que há várias petições. E durante semanas colocámos a petição à discussão pública e procurámos conhecer fatos, números, estudos, opiniões e sobretudo as diversas realidades do alojamento local dentro da nossa própria comunidade. Perguntámos ainda aos nossos colegas o que eles gostariam de dizer caso pudessem intervir aqui estando no nosso lugar. Por isso é esta comunidade que está aqui agora a falar. Não deixem matar o alojamento local.
Talvez aproveite então para, enfim, uma pequena intervenção mais focada em 3 pontos que já foram faladas pelo Jorge e pelo Paulo, mas um pouco pela Rama, e eu resumiria a 3 tópicos essenciais que eu posso, enfim, resumir como questões socioeconómicas, depois um outro ponto que vos é muito familiar, que é a diabolização do alojamento local, essa praga que para aí anda. E depois, efetivamente, o contributo que o alojamento local e que estes pequenos empreendedores têm dado à nossa economia nacional. Relativamente ao ponto 1, não podemos esquecer que o alojamento local, tal como conhecemos, é a base de sustento de mais de 25 mil famílias em todo o país. Portanto, promove o sustento não apenas de quem recebe os turistas, de quem tem um apartamento e que decidiu registá-lo como alojamento local, mas também como atrai e encaminha todas as pessoas que nos visitam para o comércio tradicional. Portanto, a capilaridade do alojamento local nos bairros faz como que uma democratização do acesso aos dinheiros dos turistas, que em vez de ficarem todos na Avenida da Liberdade, vão ficando pelos pequenos bairros da cidade. Faz com que dê também origem a uma série de trabalhos e de serviços de empregos que anteriormente não existiam. Veja-se a quantidade de lavandarias automáticas que foi aparecendo, que é uma coisa dos últimos anos e que vem muito a reboque do alojamento local. As variadas empresas de limpezas que se socorrem daquelas senhoras que não queriam um trabalho a tempo inteiro, mas que 3 ou 4 horas durante o dia serve perfeitamente, que são exatamente as 3 ou 4 horas que elas demoram a limpar um apartamento entre turistas. Não esquecer que o AEL foi, para muita gente, a única alternativa ou ao desemprego ou até àquele convite que nunca mais ninguém esqueceu pela desfaçatez que representou, que foi: se não estão bem aqui, emigrem. E todos lembramos disto, pois o AEL não emigrou. O AEL fez daquilo que tinha o seu sustento. Passando ao ponto 2 da diabolização, ao contrário do que se possa fazer crer, o AEL não é uma praga para o nosso país. Em 6 milhões de alojamentos, que é o que existe em Portugal, menos de 1%, cerca de 55 mil, são alojamento local. De acordo com os censos disponíveis, os últimos a 2011, como sabem, são de 10 em 10 anos, a maioria dos imóveis onde hoje há um alojamento local, ou estava vazio porque as pessoas não viviam lá e era uma segunda habitação, ou estavam efetivamente ao abandono. Não é novidade nenhuma. Quem ia, por exemplo, à Alfama uma vez por ano, porque ia aos Santos Populares, via que a podridão, as pragas de percevejos, de gatos abandonados, de pulgas geradas pelos imóveis abandonados, era uma realidade. Eu não quero estar aqui a ser escatológica no meu discurso, mas era uma vergonha. De maneira que não podemos esquecer isso. O que nos transporta para um outro ponto, que é a desertificação dos centros históricos, de que tanto se fala. É uma realidade, é de facto inegável que há desertificação dos centros históricos, mas não é de hoje, não é de há 2 anos, não é de há 10, tampouco é de há 20 anos. Basta fazer uma pesquisa, e hoje em dia o jornal não é preciso ir para a hemeroteca, vai-se ao Google e pesquisa-se notícias sobre a desertificação dos centros históricos, e a verdade é que sempre ano a seguir a ano, censos a seguir a censos, a desertificação era uma realidade. As pessoas não queriam mais viver naquelas condições de casas pequenas, exíguas, enfim, maltratadas e que já não respondiam às necessidades de uma família. Não esquecer também, e porque às vezes tendemos a confundir, que o alojamento local é Lisboa e Porto, porque normalmente quando se fala de centro histórico vem-nos à cabeça o Castelo em Lisboa e Alfama e a Baixa e a Ribeira do Porto. O alojamento local é muito mais do que isso. O alojamento local é o interior do país, o alojamento local é a Madeira, o alojamento local são os Açores, o alojamento local é a Ilha das Flores, onde eu estive há poucos dias. Okay? O alojamento local é o Algarve. Não vamos estar a tomar decisões para o alojamento local como um todo, quando os únicos números que nós temos em cima da mesa são os números de 2 freguesias no Porto e 3 freguesias em Lisboa. Para além de não ser inteligente, é catastrófico. Okay? Não é sequer uma medida que uma pessoa possa dizer que não tem danos colaterais, porque essa medida são danos colaterais, para além de não resolver o problema que nós temos de facto em mãos. Passamos então para outro mito, que é o mito da evasão fiscal e que já foi aqui mencionada. Olhem para as nossas caras, nós não somos pelintras. Nós não roubamos, nós não dependemos de subsídios do Estado, nós não pedimos subsídios do Estado, nós pagamos a nossa segurança social, nós pagamos todos os nossos impostos. Nós não queremos sequer aceitar propostas, como já vimos aqui de alguns senhores deputados, que se possa fazer alojamento ilegal durante 90 dias, que é o que acontece noutros países. A proposta de alguns deputados relativamente ao alojamento local é que se possa fazer alojamento local em Portugal durante 90 ou 120 dias. Nós não queremos isso porque esses são ilegais, porque esses não pagam impostos. Se eu tenho o meu AEL registado e pago impostos, porque é que há de haver pessoas que durante 90 dias podem fazer alojamento local sem pagar impostos? Eu não quero, senhores deputados, eu não concordo com essa proposta. Eu não quero ilegais, seja por durante 90 dias, seja durante um dia. Eu quero acabar com os ilegais, porque eu quero pagar os meus impostos e quero que eles paguem também. Aliás, eu e todo o alojamento local não só queremos, como incentivamos todas as entidades fiscalizadoras a irem aplicar a lei que existe, a irem garantir que qualquer AEL que exista anunciado em qualquer plataforma tenha um número de registro. Mas eu não quero que ele tenha só um número de registro. Eu quero que ele passe as faturas nos 5 dias que tem que passar a fatura. Eu quero que ele pague a segurança social. Eu quero que ele tenha o extintor, que ele tenha a manta de incêndios, que ele tenha o livro de reclamações, que ele tenha a caixinha de primeiros socorros, porque é isso que eu tenho no meu alojamento local e porque é isso que todo o alojamento local quer ter. Portanto, em vez de estarmos aqui a definir novas políticas e novas medidas para arrebentar com as famílias, porque é que nós não vamos concentrar-nos em garantir que as leis que existem atualmente são efetivamente cumpridas? Porque existem muitas. Porque é que a ASAI não anda por aí a seguir turistas com trolleys e a ver para onde é que eles vão? E a ver se a casa está registada? Porque é que não vamos às plataformas online ver se os anúncios têm todos o número de registro? Porquê? Porquê que antes de estar a gastar tempo e dinheiro em iniciativas novas, como esta em que estamos aqui, porquê que não temos uma equipa de 20 inspectores da ASAI, mais 30 inspectores das finanças, a ver se estas pessoas todas que estão aí pagam os impostos? Porque eu pago os meus, e não são poucos. É indesmentível que sem o AEL o país não teria conseguido dar resposta, enfim, a este crescimento do turismo. Portanto, nós queremos que venha o Web Summit, nós estamos todinhos de pés para vir aí o Festival da Canção. Onde é que estas pessoas iam ficar todas alojadas? São famílias que vêm para o Festival da Canção. Ficavam todas encavalitadas num quartinho de hotel? Sabem quanto é que custa um quarto comunicante de hotel? Acham que as famílias vinham se tivessem que ir para um quarto comunicante? Não vinham. Esta oferta é relevante e, caso não se saiba, um terço das dormidas em Portugal é em alojamento local. E é em alojamento local espalhado pelo interior do país, pelas ilhas e depois, enfim, em época balnear, mais pelo Algarve. O alojamento local é uma maneira de distribuirmos os benefícios pelas pessoas. E era isso, era essa nota que eu queria deixar apenas. Nós não somos úteis nem válidos só porque recuperámos o património imobiliário deste país, porque recuperámos e com as nossas poupanças. Nós somos úteis e válidos porque somos a imagem do nosso país e porque conseguimos encontrar uma solução quando muitas vezes já não acreditávamos que era possível viver com dignamente.
Muito bem.
Muito obrigado. Eu faria apenas uma pequena intervenção inicial e depois dava a palavra também aos seus outros deputados. Reparo que, de facto, ambas as petições se mostram preocupadas com as implicações que as propostas de lei em discussão podem ter na atividade do alojamento local e nos efeitos colaterais positivos que esta atividade tem tido na economia, nomeadamente no contributo que o crescimento desta atividade tem tido na requalificação do edificado, na regeneração urbana, também na criação de emprego, penso que ambas falam disso, emprego direto e indireto, não é? Ambas as posições pedem que se faça a distinção entre alojamento local nos grandes centros urbanos e as outras realidades que existem no resto do país. Ambas sublinham que o alojamento local constitui uma escolha turística distinta da oferecida pela hotelaria tradicional. Ambas tentam desmistificar o contributo negativo e significativo que o alojamento local em si mesmo tem nos processos de gentrificação e que estão a ocorrer nas grandes cidades e apresentam, são causadas sobretudo por negócios imobiliários, muitos deles favorecidos pelas facilidades fiscais que são dadas a residentes estrangeiros. Reparei também que, sobretudo, o primeiro peticionário tenta separar claramente as unidades de alojamento local exploradas individualmente de outras que são exploradas através de agências ou de grandes conjuntos de alojamento local que se podem equiparar eventualmente mais a empreendimentos turísticos. E deixava aqui apenas 4 perguntas que depois, se quiserem, responder, e gostaria que respondessem. Uma delas já foi mais ou menos respondida, é como é que poderíamos diferenciar, de facto, os alojamentos locais explorados familiarmente de outros que são explorados em termos empresariais e, portanto, que se equiparam mais a empreendimentos turísticos. Como contribuir para atenuar os processos naturais, mas acelerados, de gentrificação? Se distinguem alojamentos locais, por exemplo, como onde estão incluídos os hóspedes, de outro tipo de apartamentos que acolhem famílias, portanto, sem sobrecarga habitacional? E o que é que tem a dizer sobre as mais-valias que é necessário entregar depois, se se as pessoas decidirem passar de alojamento local para um arrendamento de longa duração. São estas as quatro perguntas. Passava então a palavra ao deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu diria o seguinte, o que os senhores, porventura, vão ouvir do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda é que entendem que o alojamento local é um instrumento essencial, que deve ser promovido, que deve ter sustentabilidade e que, no fundo, foi algo que é importante para explicar a dinamização e a recuperação económica que se registaram ao longo dos anos. E, portanto, são apoiantes indefectíveis do alojamento local. Bom, mas se tal fosse comprovável, bastaria compulsar aquilo que são as propostas do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista a respeito do alojamento local para qualquer destas afirmações caísse rotundamente no vazio. Vamos ver. O Partido Socialista tem uma proposta no sentido de sujeitar a realização da atividade à aprovação unânime da Assembleia de Condóminos. Quantos alojamentos locais resistiriam num quadro desta natureza? Primeira pergunta. O Bloco de Esquerda tem uma proposta no sentido a limitar o alojamento local no prazo, por um período de 90 dias e no domicílio fiscal do próprio proprietário. Quantos alojamentos locais resistiriam se uma proposta desta natureza viesse a ser aprovada? Estas são as duas questões fundamentais, porque nós podemos tecer as maiores loas e as maiores considerações a respeito do alojamento local, a sua importância, a dinamização de natureza económica que ele venha a ter ou não, e cada um fará dentro do quadro das opções políticas que tem. Agora, o que temos que ser é absolutamente consequentes com aquilo que dizemos. E desse ponto de vista, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha muitas das preocupações que foram aqui expressas, porque entendemos que, de facto, e agimos em conformidade, o alojamento local foi um instrumento de recuperação económica determinante e, para além disso, goza de outra prerrogativa muito particular e importante, é que tem um elemento redistributivo que é particularmente relevante, não é menor, no quadro da concentração que muitas vezes se verifica, e isso também está ancorado na circunstância da esmagadora maioria dos alojamentos locais serem explorados por pequenos proprietários que são titulares de apenas um alojamento local. E, portanto, tem todas estas dimensões, para além da questão maior da reabilitação urbana. Eu ouço falar muito da reabilitação urbana, mas uma coisa é que eu vejo é que o Estado, durante anos e anos, veio falar da importância da reabilitação urbana, estabeleceu muitos apoios da em relação à reabilitação urbana, mas eu desafio alguém a demonstrar-me que os proprietários de alojamento local não fizeram mais que o Estado fez durante estes anos todos a respeito da reabilitação urbana em Portugal, com ganhos muito significativos da competitividade das próprias cidades e, dessa forma, com a valorização dos espaços, coisas que não se verificavam. Foi aqui dito e bem que esses espaços estavam abandonados, estavam degradados, ninguém lá queria viver, eram espaços marcados por fenómenos de exclusão social, completamente perdidos para as comunidades, que eram pontos negros da própria política de cidades em Portugal e que nunca ninguém teve capacidade de conseguir reorientá-los de forma que se tornassem elementos produtivos, valorizados pela sociedade e que as pessoas aspirassem a estar lá. Hoje, o alojamento local, em larga medida, é vítima do seu próprio sucesso. É porque aqueles espaços hoje só são apelativos para as pessoas, exatamente porque a equação económica e financeira que teve na base dos projetos de vida destas pessoas que apostaram no alojamento local devolveu aqueles espaços à comunidade. E essa é a razão maior pela qual a comunidade hoje aspira a poder ter uma participação mais efetiva nesses espaços, quando aquilo que se verifica é que, se não fosse o alojamento local, aqueles espaços não estavam posicionados da forma que estão hoje. E, portanto, nós entendemos que pode haver mudanças, mas essas mudanças devem respeitar o princípio fundamental da Lei de 2014. A Lei de 2014 é uma lei muito virtuosa, garantiu oportunidades para pessoas que, em face da crise, estavam em circunstâncias financeiras particularmente delicadas, sem motivação, sem aspiração e que encontraram novos projetos de vida. E nós, obviamente, devemos aperfeiçoar a lei, sim, onde seja necessário, procurando sempre melhorar a oferta, mas compreender que há uma alteração profunda do perfil do turista que não se compadece com voltar ao tempo do pré-alojamento local. Isso não existe nos dias de hoje, com as low cost, com a democratização das viagens, com o volume turístico que se tem vindo a registar e, portanto, negar essa evidência é destruir algo que é determinante para a economia portuguesa e que tem sido um elemento dinamizador da própria economia, revitalizando-a e oferecendo um conjunto de oportunidades que, manifestamente, Portugal deve aproveitar, procurando espaços de sustentabilidade e ir aperfeiçoando a lei, mas não dando saltos absolutamente ilógicos, sem fundamento ou estudo, propostas para cima da mesa, que no fundo resultam de soluções imponderadas, sem critério, sem qualquer fundamento e que, do nosso ponto de vista, já deviam ter sido reconsideradas e eu ainda não ouvi os grupos parlamentares que as propugnam a dizer que as repudiam, porque tal deviam fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença dos peticionários. Muito obrigado. Eu acho que as vossas petições são bem o exemplo do exercício de cidadania que é importante para que estes debates sejam sérios, fundamentados e participados. Como devem imaginar, valorizamos bastante isso. E queria começar por dizer que o Bloco de Esquerda, ao contrário de ficar na bancada a dizer que o árbitro nunca tem razão e que sabe sempre como é que os jogos se ganham, foi para o campo, foi a jogo, pode ter feito algumas propostas melhores, outras piores, mas está inteiramente disponível para as reavaliar e é por isso que estamos aqui. E, portanto, nesse sentido, queria pedir-vos que, pelo menos, considerassem esta nossa determinação, é de que apresentámos propostas, com base numa análise que fizemos, e estamos muito interessados em participar neste debate, porque queremos, precisamente, avaliar as nossas propostas em função das várias opiniões que temos vindo a ouvir e certamente terão acompanhado, que são muito diversificadas e múltiplas em termos da avaliação que fazem. Ouvi-vos e digo-vos sinceramente, eu estou no essencial de acordo com tudo o que me disseram. Sabe que nós dizermos que acompanhamos a preocupação dos senhores peticionários, mas depois queremos que tudo fique na mesma, é pouco coerente, não é? Nós acompanhamos a preocupação e procuramos intervir. Bem, agora vamos avaliar, por isso temos este processo de especialidade, não é? Também dizer que queremos aperfeiçoar a lei 2014, mas não apresentámos uma única proposta, também não será lá muito coerente, não é? Tenha calma, Sr. Deputado. Mas, de facto, a nossa postura é outra. Devo dizer-vos que temos duas preocupações principais, que aliás já foram aqui manifestadas, e que estamos inteiramente disponíveis para as discutir. A primeira, achamos que é necessário salvaguardar aquilo que é verdadeiro alojamento local. E por isso, achamos que a legislação, a alteração à legislação, deve procurar diferenciar o que é alojamento local do que são empreendimentos turísticos. E agora, abre-se aqui um caminho de discussão como é que isto se faz, não é? Mas é essa a discussão que nós estamos interessados em fazer, com toda a abertura. Nós consideramos que a facilitação que o alojamento local confere ao surgimento de um alojamento para turismo, para turistas, foi oportunisticamente aproveitado por outras entidades que não são propriamente alojamento local e que isso de facto distorceu o mercado e pôs em causa, e sim, pôs em causa o alojamento local. Nós achamos que o primeiro passo a dar é procurar inverter esta situação, clarificar esta situação e dizer o que é alojamento local, é alojamento local. Vamos ver quais são as suas características, que têm que ser salvaguardadas e preservadas, e vamos ver o que não é alojamento local, e isso vai para o empreendimento turístico. Mesmo que, em alguns casos, tenha que haver um regime próprio dentro do empreendimento turístico para situações mais flexíveis. Estamos inteiramente abertos a isso. Eu não vou adiantar muito mais àquilo que o Sr. Jorge Van Kriken Mota já disse relativamente ao que está a passar com o alojamento local, à proliferação de iniciativas que são de facto iniciativas hoteleiras e que depois colocam uma placa de alojamento local para fugir a uma série de coisas. E, portanto, não vale a pena, estou inteiramente de acordo com a caracterização que fez. E julgo que todos os benefícios que o alojamento local, o verdadeiro alojamento local, que aliás nós no nosso preâmbulo caracterizamos, procuramos caracterizar, eventualmente não com toda a amplitude que os senhores fazem, mas compreendemos isso, que é de facto da economia familiar, da economia da partilha, com aquela caracterização interessante que fez de que uma coisa é artesanato, outra coisa é produção industrial. Bem, estamos de acordo com essa perspectiva. E por isso, acho que todos os contributos que nos derem relativamente à forma, ao modo como diferenciar o que é alojamento local verdadeiro do que é empreendimento turístico, nós acolheremos com muito interesse e estará na nossa mesa de discussão e de avaliação. Há uma coisa que nos parece cada vez mais evidente, é que confundir alojamento local com alojamento coletivo, não sei se é bem isto que se pode dizer, mas com hostels, com uma coisa assim do género, eu acho que é, de facto, atacar o alojamento local e a essência do alojamento local. Portanto, nisso estamos, temos uma pensamos ter já alguma clareza sobre essa matéria. Como é que nós podemos evitar aproveitamentos do regime do alojamento local, de um regime mais flexível, mais aberto, próprio para artesãos, para a economia familiar, e isso não ser aproveitado por outro tipo de entidades, vamos ver como é que isso é possível ser feito. O segundo aspecto que nos parece muito importante, e vou já terminar, só vou lá no segundo aspecto e termino. O segundo aspecto que nos parece muito importante é que, de facto, como dizem, a realidade do alojamento local é muito diferenciada em termos do território. Varia muito em função da geografia. De facto, o alojamento local em Lisboa, no centro de Lisboa, é uma coisa, em Marvel será outra, certamente. E, nesse ponto de vista, eu julgo que a regulamentação do alojamento local deve ter uma componente local forte, ou seja, devem ser os municípios que conhecem bem a realidade, que devem ter alguma capacidade em ter uma lei habilitante que lhes permita com os mecanismos democráticos próprios que são as autarquias e o que é a democracia local, poder ter elementos de regulação. E, portanto, essa é a forma que nós vemos de poder distinguir alojamento local no Algarve do que é alojamento local em Marvão ou do que é alojamento local em Lisboa. Para terminar, muito obrigado, dizer-vos que eu acho que o alojamento local é só um dos elementos, porventura o menor, não sei, não temos avaliação disso, da crise habitacional que nós vivemos neste momento no nosso país. É um dos elementos, portanto, que temos, que queremos precisamente evitar que aconteça. E, portanto, eu acho que, de facto, a pressão imobiliária vinda dos residentes não habituais é muito forte, tem um peso enorme. Mas isso é uma matéria que temos que tratar no âmbito do Orçamento de Estado. Espero que no próximo Orçamento de Estado possamos fazê-lo. Nós estamos aqui agora a falar só de alojamento local e, portanto, é isso que temos que tratar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra, então, à deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Eu cumprimento também os presentes, agradecendo naturalmente os contributos que nos trouxeram, as opiniões e sugestões, as reflexões relativamente a estas matérias. Nós, relativamente a esta discussão, sempre entendemos que, de facto, neste trabalho que a Assembleia da República está a fazer neste momento, no âmbito das iniciativas que estão em discussão, que seria importante ouvir todos, ouvir de facto todos, os vários pontos de vista, os vários intervenientes, para que possamos também aqui, no quadro da Assembleia da República, aprofundar a reflexão e a discussão sobre estas matérias. A iniciativa que nós propusemos na Assembleia da República, na nossa, colocámo-la sempre numa perspectiva de, naturalmente, de total abertura para esta discussão e para encontrar as soluções que sejam mais adequadas. Há aqui um conjunto de aspectos que foram referidos, os quais nós acompanhamos. O que é que importava aqui colocar? O impacto desta atividade económica, que é o alojamento local, é de facto distinto e diferenciado nas várias regiões e territórios do nosso país. Há uns locais em que o seu impacto pode ser mais significativo, como muitas vezes referimos os centros das cidades, e depois que vai alargando também para as periferias, não é só Lisboa e Porto, tem-se vindo a alargar outras cidades e que se vai alargando para as zonas periféricas. E há regiões onde o seu impacto não tem o mesmo que tem nos centros das cidades. E por isso que nós consideramos que um dos instrumentos que pode ser utilizado para encontrar o equilíbrio entre as várias dimensões do espaço ou as várias atividades que vão sendo desenvolvidas. O que é que nós queremos dizer com isto? Entre o alojamento local, que não o diabolizamos de forma alguma, nem diabolizamos de forma alguma o desenvolvimento na área turística. Consideramos que é necessário, de facto, também haver aqui um planeamento, mas não tem nada a ver com isso. Tem, de facto, com compatibilizar esta atividade com a existência de habitação para a população e depois o conjunto das vivências das comunidades nos vários bairros, nas várias freguesias, nas várias localidades. Tem que se encontrar um equilíbrio relativamente a isto, porque situações como estão a acontecer neste momento, em que há famílias que perdem a habitação, há proprietários que entendem transferir de arrendamento permanente para alojamento local, ou seja, isto está a levar de facto a este despovoamento por parte da comunidade que sempre residiu em determinadas localidades. É importante encontrar aqui o equilíbrio, nem é, não há alojamento local, vocês não veem isso em lado nenhum na nossa proposta, e por isso o instrumento que nós propomos é de facto que os municípios tenham a possibilidade, através de regulamento municipal, intervir. Não propomos nenhuma obrigação, porque quando não há um problema, não queremos também criar nenhum problema. Essa é a questão base também relativamente a esta matéria. E onde é necessidade encontrar um equilíbrio entre as várias atividades, que isso possa ser possível encontrar. Este é o princípio, o objetivo da nossa proposta. Na vossa avaliação podem entender que é alcançado ou não é alcançado com a proposta. Mas este é o objetivo da nossa proposta, porque se temos que olhar para a cidade, se temos que olhar, quando estou a falar de cidade, não entendam somente as cidades enquanto cidades em si, mas temos que olhar para as localidades, para as comunidades como o todo, vamos então ver de facto o todo. Não é? E ver o todo é também ter em conta estes aspectos. Numa audição que já realizámos aqui com um conjunto de moradores, eles colocavam-nos, por exemplo, para além das questões da habitação, o próprio comércio tradicional também tem vindo a reduzir-se. E o comércio tradicional, falar das mercearias, do talho, da padaria, do café, daquilo que também são utilizados pelas próprias populações. Há um conjunto de estabelecimentos comerciais que têm vindo a abrir, não é isso que está colocado em causa, mas estamos a falar daquele comércio também que dá vida às próprias cidades e que as populações também necessitam dele para um conjunto de necessidades. Queria terminar dizendo o seguinte: eu creio que em todo este processo e colocando estas questões com toda a seriedade e reconhecendo que de facto... dizer ainda o seguinte, para nós também consideramos e fazemos a separação, e isto para nós é importante, do alojamento local, que é dinamizado pelas famílias. Vou terminar. Do alojamento local, que é dinamizado pelas famílias e que há muitas famílias que têm uma habitação e que estão a fazer essa atividade com uma habitação. Isso é uma coisa. Outra coisa é, de facto, grupos económicos que estão a entrar relativamente também a aproveitar isto e que estão a entrar nesta área e que rejeitamos totalmente. E separamos, de facto, rejeitamos na perspectiva, é diferente o ser uma família ou ser uma pessoa a título individual a dinamizar essa atividade, ou então grupos económicos, e que nós sabemos que tem vindo a crescer. Estamos a falar, de facto, de coisas distintas, com fins distintos e que têm, de facto, objetivos também distintos. Isso para nós também é claro relativamente a esta matéria. Mas o que eu creio que é importante, e é, de certa forma, essa a questão, não é propriamente uma questão direta, mas que é a preocupação que nós temos, é, de facto, esta compatibilização entre as várias atividades e que se possibilite o desenvolvimento do alojamento local, mas que isso não implique e que se desenvolva, ou que seja, que as famílias também não tenham que perder as habitações. Creio que esse é um aspecto relevante. Nós temos consciência que há vários fatores. E agora é que é, mesmo para terminar. Nós temos consciência que há vários fatores, que há vários elementos, não estamos a falar de elementos isolados, obviamente quando nós olhamos à questão do alojamento local, há os aspectos que também referiram aqui sobre os residentes não habituais, creio que é assim a designação, a liberalização por parte da Lei das Rendas, e sobre isso nós também já apresentámos proposta na Assembleia da República, no sentido da revogação da Lei dos Despejos, ou seja, é necessário intervir em várias frentes e estamos também a ter esse trabalho relativamente a estas matérias. Mas no concreto sobre o alojamento local e não querendo criar dificuldades acrescidas do ponto de vista da legalização, porque nós consideramos que também deve haver, de facto, este processo e deve ser de acordo com aquilo que forem as regras que tiverem em vigor, para que possa haver também esse elemento de justiça, diria assim, mas encontrar aqui a solução que permite essa compatibilização. É esse o cerne da iniciativa e do objetivo da pretensão por parte do PCP relativamente a esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar aos peticionários para poderem responder, apenas queria relevar o facto de, apesar de estarem em cima da mesa várias propostas relativamente a este assunto, este processo, em vez de seguir um caminho que podia ter sido outro, nós, de facto, na Comissão, entendemos que era um assunto demasiado complexo e que abria várias reflexões e, portanto, criámos precisamente este grupo de trabalho para ouvir uma série de entidades e opiniões e vários pontos de vista para depois formarmos e melhorarmos as próprias propostas de lei que temos em cima da mesa e, portanto, é nessa disposição que estamos aqui a ouvir-vos. Passava, então, ao primeiro peticionário. Eu vou, um minuto antes dos 10 minutos, vou dar um toque e, se ainda puderem encurtar esse tempo, ainda melhor, porque nós temos outra audição a seguir também sobre o mesmo tema, portanto, agradecia que fossem o mais concisos possível.
Muito bem, eu vou encurtar. Relativamente àquilo que eu vi aqui hoje por parte tanto do Sr. Deputado do PSD como do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e da Deputada do Partido Comunista, eu saio bastante mais animado do que daquilo que entrei. Às vezes, quando nós lemos umas propostas na comunicação social, a coisa parece-nos muito seca, como se já fosse uma decisão, quando afinal de contas é o princípio de um debate, o princípio de uma discussão. O facto de aqui estarem abertos a esse debate e a essa discussão é extremamente importante. Eu vivo em Marvão e este mês tenho um apartamento aqui alugado porque os meus filhos estão agora aqui na escola. E fui despejado este mês porque o senhorio quis aumentar bastante a renda de longa duração. pode nada disto tem a ver com o alojamento local. Olha, eu fui despejado porque há um francês ou um italiano que pode pagar muitíssimo mais do que eu posso pagar por um apartamento. E de modo que este é o verdadeiro problema em causa. Podemos estar aqui a falar de alojamento local, mas o problema da especulação é um outro, não é o alojamento local. Aliás, o alojamento local é provavelmente aquilo que está a evitar que as casas possam ir para a venda imobiliária. De modo que há famílias que agarram as casas porque têm filhos cá, querem manter os filhos cá e sabem que poderão vender aquele apartamento por muito bom preço, mas depois vão ter um problema porque não conseguem comprar, o filho já não pode ir às universidades, etc. Vão criar um problema a longo prazo. E por isso é que eu separo muito bem aquilo que são as atividades de alojamento local familiares daquelas que são elaboradas por empresas de intermediação, onde há fundos de investimento que têm dezenas, centenas de apartamentos e que os colocam em alojamento local. Porquê? Porque podem vendê-los a qualquer momento, ao passo que na longa duração não o podem fazer. Esta é a verdadeira razão. Quando a deputada do Partido Comunista diz que é necessária a habitação para a população, essa, eu acho que é, para mim pelo menos, eu que vivo em Marvão, que resido no Alto Alentejo, cuja situação de alojamento local não tem rigorosamente nada a ver com o que se passa aqui em Lisboa, não, nem há especulação imobiliária. Eu tenho um alojamento local, a minha família tem um alojamento local há uns 10 anos, antes era o alojamento particular, não houve preços, não houve subida de preços das propriedades em Marvão. Há cerca de 90 casas em Marvão de alojamento local e turismo rural, e é isto que aguenta aquela região. Se nós saíssemos, aquilo morria. Morria. Milhares e milhares de famílias por esse país fora foram para o interior. Nós fomos à procura, não fomos à procura nem de dinheiro nem de trabalho, como devem imaginar. Fomos à procura de qualidade de vida, daquele paraíso. E fomos para o interior por causa disso. E precisávamos, como não somos ricos, precisamos de ter uma atividade sustentável. De modo que o alojamento local, para nós, é uma atividade de sustentabilidade familiar, não é um negócio. Eu tenho 2 quartos de alojamento local em minha casa. Isso não é um negócio, por amor de Deus. Isso é uma atividade de sustentabilidade que permite manter a minha quinta. Mais nada. Ora, quando eu me debrucei sobre este problema em Lisboa, alguns amigos meus no interior diziam: epá, deixa lá os lisboetas tratarem daquilo, porque aquilo é uma outra guerra, é deles, não temos nada a ver com isso, nós somos gente do interior, etc. Mas eu conheci gente aqui em Alfama, em Campo de Ourique, na Estrela, em Alvalade, enfim, em todo o lado, que tinha as mesmas preocupações que eu tenho em Marvão. Também querem sustentabilidade familiar. Têm um apartamento, têm 2 apartamentos, têm 1 quarto ou 2 em suas casas. Qual é a diferença em colocá-los em alojamento local e em alojamento de longa duração? É que a atividade que eles têm, a atividade esta voluntária, a atividade caseira, de fazer as camas, tratar das coisas, etc., dá-lhes uns 500 ou 600 euros a mais durante o mês. E isto faz-lhes toda a diferença. Mas dá-lhes muito trabalho. Eles trabalham imenso. Têm que fazer as camas, têm que limpar, têm que tratar das limpezas, passam os fins de semana, não vão de férias. Eles sacrificam-se por esses mais 400 ou 500 euros por mês, não é mais do que isso. E por isso não entregam isso a outras empresas de gestão, querem eles próprios fazer. Temos que ter cuidado para que na legislação não obriguemos esses pequenos a abdicar do seu direito de trabalhar em atividade caseira e serem obrigados, por via fiscal, a entregar isso a empresas de gestão imobiliária. Este é que é o problema. Relativamente à diferenciação do que é uma atividade familiar, uma atividade empresarial, eu acho que há uns anos eu estava em Marvão e houve um enorme problema com a produção local. Não sei se recordam, na altura, muitas as chamuças, os rissóis, etc., aqui dos bares de Lisboa eram feitas nas cozinhas de casas. E a certa altura veio uns tipos armados em PIDE da ASAI e deram cabo daquilo tudo. A quem é que lhes interessou que a ASAI interviesse? Eram os vendedores industriais das chamuças e dos riçóis que interessava evitar, proibir os compradores, que eram os restaurantes, de comprarem isso. Na altura, houve dezenas de milhares de famílias que ficaram em situação muito aflitiva. Eu lembro-me, na altura, ter falado com um colega vosso, aqui no Parlamento, que me disse, confidencialmente, olha, sabe, a minha mãe, disse-me ele, pagou os meus estudos na universidade graças aos riçóis e aos pastéis de bacalhau, ou não sei quantos. E tal como ele, muitos outros viveram assim. Isto é muito parecido com o alojamento local. E na altura o que é que fez? Foi uma comissão vossa aqui que juntou três entidades. Foi o Parlamento, a ASAI e o Gabinete de Planeamento e Perspectiva do Ministério da Agricultura, que é quem trata desta questão. E desenvolver uma série de derrogações, uma série de legislações sobre a produção local, que são hoje em dia absolutamente exemplares em termos europeus. Os senhores sabem que uma casa particular, uma cozinha, pode produzir anualmente 2.800 litros de licor. Podem produzir, enfim, há toda uma listagem de pastéis de bacalhau, de riçóis, de chamuças, de bolos, de compotas, etc, 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 que podem produzir nas suas casas. Isso está regulamentado. Essa é uma atividade caseira. É regulamentada pelas câmaras municipais. De modo, quem faz a vistoria... Há uma regulamentação nacional, mas quem faz a vistoria é a Câmara Municipal. Eu teria cuidado com as câmaras municipais terem demasiado poder nesta questão, devido sobretudo ao caciquismo que se sente mais no interior do que aqui em Lisboa. Eu aí teria algum cuidado. Eu teria mais uma preocupação em ter um regulamento de justo, de justiça social, de equidade para todo o país e que depois fosse levado a cabo e fosse fiscalizado, isso sim, pelas autarquias, pelas freguesias, pelas câmaras municipais. Tal como a produção local hoje em dia é licenciada pelas câmaras municipais. A pessoa pode fazer 2.800 litros de licor. Se quiser fazer 10 mil, vai para a zona industrial, abre uma fábrica, pertence a outro campeonato. E de modo, é esta a questão também no alojamento local. É preciso definir até que ponto é que aquilo é um alojamento particular. Para já vamos destruir este nome, esquecer esta maldita definição que põe toda a coisa dentro do mesmo saco. Um hostel diz que é alojamento local. Uma pensão diz que é alojamento local. Um apartamento turístico diz que é alojamento local. E todos eles têm direito, hoje em dia, a dizer que são alojamento local. E de modo, estamos todos a falar de coisas completamente diferentes com a mesma expressão, com a mesma denominação. De modo, o que acho é que, de facto, deve haver uma diferenciação entre uma coisa e esta. Relativamente a um fenómeno dos hostéis, bem, eu aplicaria o regeu. Ou seja, quando isso é feito num prédio de apartamentos. O regeu diz que um quarto é para duas ou três pessoas, não é para 20 pessoas do mesmo quarto. Especialmente num prédio de apartamentos. Uma coisa é ter imagino que esse seja um dos grandes problemas em Lisboa. Porque uma questão é ter um hostel num edifício, que ocupa o edifício todo. Outra coisa é eu viver num edifício, ter um T3 lá em cima, com 15 pessoas em cima de mim. Ou seja, não faz muito sentido, ou seja, há uma lei que é o regeu que faz isso. Finalmente, finalmente, relativamente à preocupação sobre a questão da habitação, veja-se o que acontece agora em Barcelona. Barcelona está a ter, a Câmara Municipal de Barcelona, Alda Colau, está a ter a iniciativa, acho que Madrid vai pelo mesmo diapasão, de ter a iniciativa, por exemplo, de comprar, de exercer o direito de compra, de apartamentos e etc. dos fundos imobiliários, dos fundos de investimento. E a partir daí regular o mercado.
Obrigado. Muito obrigado. Passava então ao segundo peticionário, faz favor. Fazia a mesma coisa, um minuto antes, dava aqui um toque para vocês terminarem.
Bom, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer aos senhores deputados a abertura que demonstraram para alterar as propostas que foram apresentadas na Assembleia da República e a encontrar soluções equilibradas, mas nós o que temos neste momento em cima da mesa são as propostas que foram apresentadas e gostávamos de ter alguns comentários e manifestar as nossas preocupações relativamente a essas mesmas propostas. E, portanto, vamos direcionar esta intervenção para algumas questões concretas. Começamos com a questão da autorização dos condomínios para a instalação de AELs em prédios em propriedade horizontal. No nosso entender, as propostas que foram apresentadas não têm em consideração que já existem no atual ordenamento jurídico português, nomeadamente no Código Civil, nos mecanismos de arbitragem, inclusivamente nos julgados de paz, soluções que permitem arbitrar conflitos de vizinhança, que permitem resolver de forma célere, rápida e acessível os eventuais problemas de vizinhança resultantes da instalação nos condomínios de estabelecimentos de alojamento local. As soluções que foram apresentadas parecem-nos ser drásticas e, na nossa opinião, apenas poderão contribuir para o aumento da conflitualidade, que neste momento entendemos que é muito diminuta. Devem-se promover medidas de autorregulação, que passam pela implementação de códigos de boas práticas, que promovam a sã convivência entre titulares da AEL e os restantes proprietários, incentivando os titulares a implementar medidas para prevenir potenciais conflitos entre turistas e moradores, passando a informação de quais são as regras do condomínio, nomeadamente sobre a utilização de zonas comuns, colaboração, por exemplo, na limpeza dessas zonas, respeito pelos períodos de silêncio, respeito pelas regras do ruído e implementação de soluções de monitorização desse mesmo ruído que já existem. E quando ainda assim se verifiquem problemas e os titulares de alojamento local reiteradamente incumprirem as suas obrigações e sejam condenados no âmbito dessas decisões arbitrais ou dos julgados de paz que referimos, sem alterar os seus comportamentos, então aí sim entendemos que poderá justificar-se que a administração do condomínio solicita às câmaras municipais o cancelamento do registro. A segunda questão que estávamos de falar, que para nós é crucial, é a questão que tem a ver com a necessidade ou não da alteração da licença ou autorização de utilização. Do mesmo modo, entendemos que qualquer alteração legislativa que determine a necessidade de alterar o uso da fração previsto no título constitutivo nos prédios submetidos ao regime da propriedade horizontal e na respectiva licença ou autorização de utilização emitida pela Câmara Municipal competente é impraticável na medida em que, como já foi hoje aqui referido, essa alteração implica a alteração do título constitutivo da propriedade horizontal e essa alteração só pode ser feita por unanimidade. O que, como a grande maioria dos prédios, nomeadamente na modalidade de apartamentos, estão em prédios em regime de propriedade horizontal, isso significaria que eles não teriam alternativa possível e, portanto, a única solução alternativa seria ou fecharem as portas ou então voltarem à ilegalidade de onde muitos deles vieram. Do mesmo modo, uma das grandes vantagens que o AEL tem quando for compatível com o uso habitacional, resulta do facto que quando o proprietário do mesmo decide cessar a atividade, o imóvel pode imediatamente passar a ser a sua habitação própria ou permanente ou entrar no mercado de arrendamento, coisa que não se pode passar se por algum motivo for obrigado a ter uma autorização, por exemplo, de natureza turística, porque depois quando quisermos regressar isso implica uma vez mais a alteração do título constitutivo e, portanto, muito dificilmente poderá reverter para o mercado habitacional. O terceiro ponto que nós gostávamos de chamar a atenção é para a questão da limitação da atividade a imóveis que constituem o domicílio ou sede fiscal dos titulares. A proposta de limitação da atividade praticamente levaria ao encerramento compulsivo de mais de 90% dos estabelecimentos atualmente existentes. Uma razão muito simples é que aquilo que nós chamamos o home sharing, que no fundo dizem vocês, são a essência do alojamento local, constituem cerca de 3% do universo dos registros no RENAL e, portanto, têm uma atividade residual. Grande parte, para não dizer a quase maioria dos estabelecimentos registados são casas de segunda habitação. As propriedades, por exemplo, em AEL, no Algarve, em qualquer outra zona de veraneio, que representam a grande maioria dos alojamentos locais registados em Portugal, não são por natureza residência fiscal, mas sim segundas residências, como já referi. Esta alteração a ser implementada mandaria para o desemprego um número significativo de famílias que seriam empurradas para a ilegalidade, pondo em causa o enorme esforço que foi feito desde 2014 e que tem tido resultados tão positivos. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a legislação portuguesa, em 2014, foi completamente revolucionária no quadro internacional. Está muito à frente da maior parte dos países europeus e não só. Falarei um bocadinho mais sobre isto mais à frente. Depois, outra questão que nos preocupa bastante é a questão da limitação da exploração do AEL a um período máximo de 90 dias por ano. Esta proposta torna inviável uma atividade económica de natureza permanente. Milhares de famílias não conseguiriam sobreviver anualmente com o rendimento resultante apenas de 3 meses de atividade. Serão cerca de 5 mil famílias em Lisboa e 2 mil no Porto, que perderiam as poupanças que investiram para criar os seus próprios postos de trabalho. E, portanto, entendemos que não faz qualquer tipo de sentido, qualquer limitação temporal numa legislação que de âmbito nacional, sobretudo porque está a ser feito neste momento um grande esforço, quer pelo Governo, quer pela sociedade civil, no sentido de ter os efeitos da sazonalidade que ainda se fazem sentir em algumas regiões do nosso país. A importação de modelos desta natureza que têm sido implementados em algumas cidades um pouco por todo o mundo não faz, na nossa opinião, qualquer sentido, porque estamos a falar de realidades completamente diferentes. Em Portugal, ao contrário do que acontece em cidades como Barcelona, Paris, Londres, Berlim, Nova Iorque ou Veneza, só para citar alguns exemplos, apenas podem exercer a atividade de alojamento local quem esteja registado no RENAL, no Registro Nacional de Alojamento Local. Em Portugal, ao contrário do que acontece nessas cidades, os titulares da AEL são previamente vistoriados para verificar se o imóvel cumpre as regras de higiene e segurança contra riscos de incêndio, se obedece aos requisitos gerais e específicos e se cumpre as regras de exploração e funcionamento. Em Portugal, os titulares são todos profissionais e, para a grande esmagadora maioria deles, o AEL é a única ou principal fonte de rendimento e o sustento das suas famílias, sendo que muitos deles não têm outra fonte de rendimento, pela qual a alternativa ao AEL é basicamente o desemprego, ou então voltar à ilegalidade onde muitos deles vieram. Em Portugal nós temos uma legislação de âmbito nacional, ao contrário do que acontece nessas cidades em que a legislação é de âmbito exclusivamente local. Relativamente a uma das questões que também nos pediram que nos pronunciássemos sobre isso, tem a ver com a imposição de limites, cotas ou eventuais moratórias no registro de novos estabelecimentos, em particular nos bairros históricos de Lisboa e do Porto. Entendemos sobre essa matéria que existem muito poucos estudos que permitam de forma fidedigna aferir o grau de responsabilidade do AEL na situação que hoje se vive em algumas freguesias de Lisboa e do Porto, e os efeitos provocados por este setor no mercado da habitação em geral e do arrendamento em particular. Admitimos que nos casem comprovadamente e tendo por base indicadores claros e transparentes e tendo por base dados empíricos fiáveis e atualizados, quando se chega à conclusão que o número de imóveis que não são utilizados como residência própria e permanente ultrapassem esses tais indicadores que vierem a ser definidos a nível nacional, que as autarquias possam, sempre a título excepcional e nunca como regra, implementar medidas cautelares que limitam ou suspendam a possibilidade de serem registados novos estabelecimentos de alojamento local nessas freguesias. No entanto, essas medidas não podem impedir que os benefícios do turismo cheguem a certas regiões e municípios do país, nem contribuir para descaracterizar a imagem e a identidade do AEL que se pretende consistente em todo o país. Uma vez mais, estes problemas são problemas iminentemente locais, pelo que as soluções a serem implementadas terão que ter necessariamente também, não se podem transformar em problemas nacionais e devem ser resolvidos localmente. Uma nota ainda sobre os órgãos de fiscalização do AEL a nível municipal, que é uma das propostas que apresentamos e que vemos com alguma preocupação, porque haveria uma sobreposição de competências entre a ASAI, a Autoridade Tributária e essa entidade municipal a ser criada, sobretudo porque a única sanção que é prevista é o encerramento dos estabelecimentos. Por último, falar sobre uma questão que também nos pediram que nos pronunciássemos sobre ela, que é a questão da migração de modalidades que atualmente estão no regime do alojamento local para o regime jurídico dos empreendimentos turísticos. Consideramos que essa solução apenas fará sentido num quadro de separação entre o alojamento privado e o alojamento coletivo, que atualmente convivem no regime jurídico do alojamento local. Esse cenário, portanto, apenas seria possível se fosse garantido em sede de disposições finais e transitórias do diploma que vier a ser criado, que as licenças ou autorizações de utilização que estiveram na base do registro dos hostels e outros e demais estabelecimentos de hospedagem não tenham que ser substituídas por autorizações de utilização para fins turísticos e que apenas essas autorizações só seriam aplicadas aos novos estabelecimentos que se viessem a licenciar no futuro e não aos que já estão registados como tal. Mas, do mesmo modo, deveriam ser criados novos regulamentos para hostels e hospedarias que transitariam, portanto, para o regime jurídico dos empreendimentos turísticos, que, sendo e reconhecemos que pode ser mais exigente do que aqueles que atualmente existam, não ponham em causa a sua viabilidade e não sejam uma coisa completamente diferente daquela que existe atualmente. E pronto, basicamente eram essas as nossas preocupações. Dizer-vos só que temos opiniões muito específicas sobre cada um destes assuntos e se mais tarde a Assembleia da República quiser ouvir-nos em questões muito particulares para nós darmos o input de quem vive esta realidade todos os dias, estaremos disponíveis para prestar essa colaboração, se vocês assim o entenderem.
Muito obrigado, agradecia a ambos. Apenas para dizer que eu irei completar o relatório relativamente a ambas as petições e que será apresentada na comissão. Entretanto, se tiverem aqui, o primeiro peticionário já nos deixou a sua intervenção, que no fundo complementa também a própria petição e a sua intervenção aqui. Se quiserem deixar alguma intervenção escrita, depois nós faremos distribuir entre nós, seria também interessante.
Podemos mandar por e-mail?
Podem, pronto, claro, sim, claro, sim.
Era a melhor maneira, que é para compilarmos todas as intervenções.
Com certeza, muito bem. Muito obrigado. Obrigado a todos.
Quero discordar e assim, ou quero ser. Eu faço.
Não.